Segunda-feira, 2 de junho de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram as cotações do agronegócio. Veja os destaques de hoje.
Arroba do Boi Gordo reage em praças de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e apontam para mercado mais firme em junho. Produção 20% maior de açúcar na Índia pressiona bolsas internacionais. Alta para a Arábica queda no Robusta em dia marcado pela volatilidade no mercado do café. Início de uma colheita recorde da safrinha no Brasil pressiona cotações do milho na B3. Óleo de soja e guerra comercial afetam negócios na Bolsa de Chicago e soja fecha em queda.
E agora o mercado do boi gordo. A semana começa sem mudanças nas praças paulistas, segundo a Scott Consultoria, com a maioria dos frigoríficos fora das compras. A arroba do boi gordo segue em São Paulo a R$ 302,00, da vaca gorda R$ 275,00 e da novilha R$ 288,00. Boi China também segue estável a R$ 305,00 por arroba. Mas se por um lado São Paulo não teve alteração, praças de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tiveram alta aí nos preços. Em Mato Grosso, por exemplo, das quatro praças pesquisadas pela Scott Consultoria, três tiveram alteração nas cotações e voltaram a trabalhar no patamar dos R$ 300 por arroba. Vamos às informações e o destaque aí é para a praça de lá de Mato Grosso, norte do Mato Grosso, R$ 300. Lá em Cuiabá, capital do estado, a arroba foi negociada a R$ 302,00, é a praça que tem a maior cotação, pelo menos por enquanto, por lá. No Mato Grosso do Sul, região de Dourados, R$ 300,00 também. E em Santa Catarina, o mercado está em alta, R$ 307,00 por arroba, também mercado aquecido por lá. Após um período de vendas em ritmo lento e queda de preços no atacado da carne com osso, segundo a Scott Consultoria, a última semana foi marcada por um aumento nos pedidos pelo varejo e também pela redução dos estoques. Com isso, os preços subiram. A cotação da carcaça casada do boi capão subiu 3,2%, cotada a R$ 21,15. E a do boi inteiro subiu 1,3%, negociada a R$ 19,75. A cotação da carcaça da vaca gorda subiu 2,7%, negociada a R$ 18,75. E a novilha, 2,6% de alta, cotado aí a R$ 19,50 o quilo. No mercado de carnes alternativas, a cotação caiu. A cotação do frango recuou 7,1%, comercializado aí em R$ 6,92 por quilo. E a carcaça do suíno especial recuou 0,8%, negociada a R$ 12,10. Uma queda importante aí de 7% na semana para a carne de frango, muito provavelmente já consequência do embargo às exportações de carne de frango do Brasil por clientes importantes como a China, por exemplo. Vamos às cotações do boi gordo na B3. Vamos ver como finalizaram as negociações por lá, dia de alta. E alta boa, alta forte aí para junho, R$ 316,95, subindo 1,41%. Julho, R$ 329,10, alta de 2,41%. E o vencimento agosto, R$ 331,80, alta de 2,14%. Portanto, indicações positivas aí para as negociações lá na B3. E agora a gente tem um pouquinho do que o Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado, falou com a gente durante o programa Pecuária e Mercado dessa segunda-feira. Segundo o Fernando, esse aparente momento aí de recuperação dos preços da arroba do boi gordo está sendo confirmado e ele também confirma que o diferencial do mercado tem sido aí as exportações. Segundo o Fernando, existe uma necessidade dos frigoríficos de recompor as suas escalas e recompor seus estoques no final das contas. Veja os detalhes na entrevista com o Fernando Henrique Iglesias.
Mas o sentimento que nós temos é de um mercado um pouco mais firme, um mercado até com possibilidade de alguma recuperação de preços. pensando aí nas escalas um pouco mais apertadas, um encurtamento das escalas de abate, que pode sim possibilitar uma recuperação, um reajuste dos preços da arroba do boi gordo aí nos próximos dias.
A gente já viu essa recuperação, Fernando, acontecendo em algumas praças. Não chegou em São Paulo ainda, mas algumas praças já dão sinais aí de recuperação nos preços. Isso é importante? É um sinal aí evidente de que o mercado está diferente?
Sim, sem dúvida, a gente já viu a elevação dos preços no Mato Grosso do Sul, já captamos preços mais altos também no Mato Grosso, né? Então as negociações vão acontecendo em patamares um pouquinho mais altos. É importante a gente mencionar aqui que muito dessa nossa recuperação de preços, e esse é um ponto que a gente vai levantar aqui hoje, né, Alex? É que esse movimento de recuperação ele está atrelado diretamente às exportações brasileiras. Então, o mercado interno, ele segue fragilizado, ele está no momento de fragilidade, de dificuldade. Consumo de carne não é bom aqui no nosso mercado doméstico, mas as exportações estão se sobrepondo esse ano. Nós temos uma dinâmica de exportação cada vez mais agressiva, cada vez mais contundente, e hoje é isso que paga a conta da indústria, é isso que justifica os preços não terem caído tanto assim durante o período de safra dessa temporada. E é isso também que vai justificar esse processo de recuperação dos preços quando nós olharmos para o prisma da demanda. Tá? Então é essa demanda por exportação que vai fazendo e vai fazer toda a diferença no decorrer do ano de 2025.
E os preços do açúcar fecharam em baixa, em torno de 1% nessa segunda-feira. O contrato julho de 2025 em Nova York voltou a fechar abaixo dos 17 centavos de dólar por libra peso. A Federação Nacional de Cooperativas de Açúcar lá da Índia divulgou nesta segunda que a produção indiana deve aumentar 19% na comparação com o ano passado para 35 milhões de toneladas, citando uma maior área plantada de cana-de-açúcar no país. Resultado: pressão nas bolsas internacionais. Vamos ver como ficaram os preços. Começo mostrando para vocês Nova York. Como eu disse, julho abaixo dos 17, hoje 16,88 centavos de dólar por libra peso, perdendo aí 17 pontos. Outubro 17,09, uma queda de 14 pontos. E o março 17,55, queda também aí de 14 pontos. Vamos ver lá em Londres como se comportaram os preços. Agosto teve perda de 520 pontos a 470,90 dólares por tonelada. O outubro, 468,30, uma queda de 470 pontos. E o dezembro, perdendo 420 pontos, com negócios a 470,10 dólares por tonelada. São os números do açúcar, negociação nas bolsas internacionais. Agora é a hora do café. Depois de começar o dia no vermelho, os futuros do café arábica reagiram e finalizaram em alta na Bolsa de Nova York. Segundo analistas, o mercado registrou uma sessão de ajustes nesse final de semana, nesse início de semana, aliás, recuperando-se das mínimas de 8 semanas que a gente viu acontecer, na semana anterior. Vamos então às cotações lá em Nova York. Nova York para o café teve um ganho de 200 pontos no julho, a 3 dólares e 44 por libra peso. Setembro, 3,41, uma alta também de 200 pontos. E dezembro, 3 dólares e 37 por libra peso, uma alta de 135 pontos. Nada muito especial, nada muito diferenciado, mas uma alta aí para ser registrada em Nova York. Na Bolsa de Londres, os preços do Robusta não encontraram o mesmo fôlego, acabaram fechando aí no vermelho. O mercado segue pressionado pela boa oferta, com a chegada principalmente da nova safra brasileira. Vamos ver os números lá em Londres. A gente tem julho fechando com 34 pontos de queda, 4.476 dólares por tonelada. Setembro, 4.405 dólares por tonelada, uma perda de 58 pontos. E o novembro, 4.365 dólares por tonelada, recuo de 58 pontos. De acordo com o escritório Carvalhais, as colheitas tanto do Conilon quanto do Arábica avançam bem e trazem números importantes que podem pesar, continuar pesando aí sobre as cotações. Os primeiros números Os primeiros números das duas colheitas parecem confirmar as previsões dos agrônomos e também dos cafeicultores. Uma safra maior para o Conilon e a de Arábica menor que a da safra atual. Mas, segundo o relatório do escritório Carvalhais, ainda é cedo para conclusões mais seguras. Vamos às cotações nas praças comercializadoras de café. Destaque aí para Guaxupé, Minas Gerais, que teve recuo de 0,86% nos preços, a R$ 2.296 por saco de 60 quilos, perdendo ali aquele patamar dos 2.300. Franca manteve os 2.300, 2.350, num dia de estabilidade. Machado caiu 0,42% a R$ 2.350. Ou seja, um mercado aí que acabou respondendo negativamente às variações dos preços do mercado internacional. Nessa segunda-feira, no mercado do milho, a gente teve aí um movimento bastante distinto entre as altas do trigo, que deram suporte inicial ao cereal, e as quedas da soja, que acabaram pesando negativamente ao longo do pregão. O dia hoje foi de encerramento negativo. Os fatores positivos ao longo do dia foram a possível elevação dos custos de frete e seguros para o milho e trigo lá do Mar Negro e o dólar mais fraco, que favorece os grãos, a negociação dos grãos lá dos Estados Unidos. Por outro lado, o agravamento das tensões comerciais entre Estados Unidos e China pesou no mercado da soja e acabou influenciando nessa finalização negativa para os preços do milho. Vamos dar uma olhada então como finalizaram os negócios na Bolsa de Chicago. A gente tem o julho a 4 dólares e 38 centes por bushel, uma queda de 5 pontos mais 75. Setembro, 4 dólares e 20 centes por bushel, queda de 2 pontos e meio. E o dezembro, 4 dólares e 35 centes por bushel, uma queda aí de 2 pontos mais 75. Na B3, o cereal seguiu a rota de queda de preços que já vem sendo aí feita, seguida aí nas últimas sessões, pressionado pela colheita do milho safrinha. O milho safrinha está estimado, segundo a Agroinvest, em 105 milhões de toneladas. Segundo a Agroconsult, na última semana, números podendo chegar a 113 milhões de toneladas, portanto, uma bela de uma safra a ser colhida, e o mercado começa a precificar essa entrada aí da safra brasileira. Apesar de um cenário internacional de aperto nessa relação entre oferta e demanda, o fato de uma grande safra começar a chegar ao mercado já está se mostrando suficiente aí para pressionar os preços. Vamos ver como finalizar as negociações na B3. Julho, R$ 62,78, uma queda de 0,32%. Setembro, R$ 63,94, recuando 0,7%. E o novembro, R$ 67,50, uma queda de 0,43%. Muito bem, essa pressão nos preços está sendo sentida aí pelos produtores que começaram a colheita e estão encontrando preços mais baixos, influenciados também pela dificuldade de armazenar esse milho, como conta o Edival Zafalon, produtor rural em Primavera do Leste, lá no Mato Grosso. Veja o que ele disse à nossa equipe do Notícias Agrícolas.
O preço caiu, né? Tinha o ano passado a saca do milho estava aí na casa dos R$ 40 na colheita. Esse ano, quem quis fazer contrato aí na casa dos R$ 50, R$ 52, conseguiu fazer para poder pelo menos, vamos dizer assim, os custos, garantir os custos. E agora ela está aí na casa dos R$ 44, R$ 45. Por causa da perspectiva de uma boa colheita, o preço também caiu, né? Isso aí é padrão, né? Vamos dizer assim, que o pessoal está olhando na questão do armazenamento, porque como vai dar uma safra maior do que o normal, e a soja, por estar desvalorizada, muito produtor não vendeu essa soja, então ela está ocupando espaço em armazéns. E aí a questão que o milho precisa ser armazenado também, não dá para deixar ele. Tem gente que deixa no tempo, mas isso não é o ideal. Alguns vão deixar em silo bolsa. E a comercialização agora durante a colheita é esperado que ela vai mesmo cair o valor aí.
E as cotações da soja fecharam o pregão dessa segunda-feira lá na Bolsa de Chicago no vermelho. Mais cedo o óleo subia e o farelo recuava mais de 1%, o cenário se inverteu. O óleo só não passou para o campo negativo, como também intensificou as baixas e chegou a perder mais de 1%, ainda refletindo as preocupações com as políticas de biocombustíveis lá nos Estados Unidos. No final das contas, nem a disparada do petróleo, que teve alta de mais de 3% ao longo do dia, foi capaz aí de mudar essa tendência do óleo e evitar esse movimento de queda. Além dos derivados, a semana também começa mais uma vez com os mercados atentos ao clima lá no meio oeste americano e aos cenários financeiro e geopolítico, em especial as relações entre China e Estados Unidos. Com as acusações mútuas entre os países de que o acordo de Genebra lá na Suíça não estava sendo cumprido, fica aí mais distante a possibilidade que a China volte a fazer suas compras de soja nos Estados Unidos. Resultado, dia negativo para os preços e a gente acompanha como foi. Julho, 10 dólares e 33 centes por bushel, queda de 8 pontos mais 25. Agosto, 10,27, queda de 9 pontos e meio. E o setembro, 10 dólares e 7 centes por bushel, uma queda de 10 pontos mais 25. E o head de inteligência de mercado da Stag Securities, o Xiao Hui, falou sobre como essas relações tensionadas entre China e Estados Unidos vão fechando a janela de compra da soja, o que, segundo ele, pode estimular um movimento de alta dos prêmios aqui no Brasil. Veja a análise.
Essa afirmação que o senhor faz, ela é muito importante para que possamos entender não só o futuro do andamento das cotações da soja na Bolsa de Chicago, mas também para o produtor brasileiro. Essa sensação de que, ao passo em que vai se distanciando um acordo entre chineses e americanos, se vai concluindo, se vai concluindo não, mas vai se fechando a janela para a China comprar a soja da safra americana nova, e isso faz com que, naturalmente, a China vai ter que se abastecer em outras origens. Nós veremos então a demanda chinesa, na sua opinião, caso esse acordo vá se distanciando ou essas relações mais amigáveis também fiquem mais distantes do mercado. A demanda deve manter-se concentrada aqui no Brasil, Xau?
Sim, em geral, até setembro, a janela normalmente é do Brasil e em poucas partes da Argentina. Então, até lá, não deveria ser nenhuma novidade. A partir de outubro, realmente, é que a gente deve entender se realmente, se o Chicago cair, porque não houve avanços, a China compra menos dos Estados Unidos nos próximos meses e o mercado começa a realizar uma menor, um tom mais negativo para o Chicago, realmente, eu diria que os bases podem fazer esse contrapeso ao Chicago. O problema é que até outubro, né, os bases podem, a Chicago pode cair antes, ok? Mas os bases podem começar só a ter um fortalecimento, mas a partir do momento que a China começar a comprar a soja brasileira.
E como
Então,
é que.
vai, na minha opinião, vai ter um lag, uma distância entre o que o mercado vai fazer, à medida que não houver um avanço, Chicago pode cair antes do que os bases subirem lá na frente.
A gente teve uma notícia de.
E no mercado financeiro, dólar e Ibovespa tiveram um dia de queda. A gente vê na tela o dólar recuando 0,75% a R$ 5,68. O Ibovespa encerrou em queda de 0,18% aos 136.787 pontos. Os investidores continuam monitorando os impasses do governo em relação ao aumento do IOF. Em meio às pressões do Congresso para derrubar a medida, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nessa segunda-feira que é possível melhorar a regulação, na verdade, do imposto com novas alterações, assim como corrigir algumas distorções relativas a tributos do sistema financeiro. Além disso, o mercado também continuou a repercutir a revisão da nota de crédito do Brasil pela agência de classificação de risco Moody's, que passou de positiva para estável. A justificativa dada pela agência foi a dificuldade que o governo está tendo para controlar os gastos e pagar a dívida pública. Já no exterior, o vai e vem das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continuou a mexer com os mercados. Nessa semana, o destaque ficou com a notícia de que o governo norte-americano quer que os países apresentem propostas melhores nas negociações de tarifas, e isso até a próxima quarta-feira, dia 4. Com essa informação, a gente encerra mais uma edição do Fechamento do Mercado. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Lembrando que a semana está só começando e a gente tem pela frente muita informação para você. Continue conosco, te vejo amanhã.